Oposição pede fim da CPI da Petrobras no Senado e apuração de possível favorecimento a depoentes.
Cícero Lucena lamenta que após 4 anos, a maioria dos municípios não tenha se adequado à lei de resíduos sólidos.
Antônio Carlos Rodrigues defende adicional por tempo de serviço a juízes e promotores de justiça.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A oposição pediu o fim da CPI da Petrobras no Senado e afirmou que vai ao Ministério Público contra suposto favorecimento a depoentes.
O presidente e o relator da comissão negaram manobra nas oitivas da comissão, como informa a repórter Érica Christian.
Em resposta às denúncias de que as perguntas elaboradas por assessores do PT e do Palácio do Planalto foram repassadas antecipadamente com as respostas para depoentes da CPI da Petrobras do Senado, a oposição recorreu à Procuradoria-Geral da República. O líder do Democratas, senador José Agripino Maia, do Rio Grande do Norte, explicou que a representação foi contra os senadores petistas Delcídio Amaral, de Mato Grosso do Sul, por ter ajudado na elaboração dos questionamentos, e José Pimentel, do Ceará, por ser o relator, e contra 3 assessores e a presidente da Petrobras, Graça Foster, e outros ex-dirigentes da estatal pelos crimes de quebra de sigilo, advocacia administrativa e falso testemunho. O líder do PSDB, senador Aloísio Nunes Ferreira, de São Paulo, defendeu a extinção da CPI exclusiva do Senado.
Eu não sei mais o que essa CPI vai fazer. De tal maneira, as denúncias são graves que, quaisquer que sejam as conclusões a que ela chegue, são decisões sob suspeição. O mais correto seria suspender, pelo menos, os trabalhos da CPI até que essas coisas sejam apuradas.
Por meio de nota, o relator negou qualquer favorecimento aos depoentes. José Pimentel esclareceu que as perguntas foram feitas com base no plano de trabalho da CPI, na documentação já recebida e nas denúncias publicadas na imprensa. Assim como o presidente da CPI, senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, o relator determinou a apuração da denúncia. Já a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, lembrou que a oposição não participa da CPI do Senado por atuar na comissão mista. Como integrante da CPI, ela garantiu que só recebeu as perguntas na hora do depoimento.
Eles poderiam estar lá trabalhando perfeitamente e está ajudando a investigar. Então isso é mais uma desculpa, primeiro para manter o assunto em evidência e segundo, uma prova clara de que o que eles querem com a CPI é apenas desgastar o governo.
A oposição não descarta acionar o Conselho de Ética do Senado contra os parlamentares citados na denúncia.
O prazo para que os municípios se adaptassem à nova lei de resíduos sólidos e substituíssem os lixões por aterros sanitários terminou no dia 2 de agosto.
Muitas prefeituras não cumpriram o prazo e o senador Cícero Lucena, do PSDB da Paraíba, que foi relator da lei no Senado, afirmou que cabia ao governo ter liberado recursos para as prefeituras cumprirem o prazo. Repórter Carlos Pena Brechanini.
A lei dos resíduos sólidos é elogiada por seu avanço, reconhecendo que os produtores de resíduos e produtos descartáveis são responsáveis pelo recolhimento dos itens descartados, a chamada logística reversa. Mas a maioria dos municípios brasileiros ainda não se adaptou às regras e o governo federal estuda ampliar o prazo. O senador Cícero Lucena quer que seja estabelecida uma obrigação federal de apoio para as metas serem cumpridas.
Também não posso concordar que seja simplesmente prorrogado por ser prorrogado. Tem que haver critérios, tem que estabelecer regras para isso, para essa prorrogação. No mínimo, exigir o plano de gestão de resíduos sólidos de cada município. Estabelecer no orçamento desse ano para o próximo ano, por parte do governo federal, no orçamento, apoio a esses pequenos e médios municípios.
A lei dos resíduos sólidos estabelece um prazo de 20 anos para todas as adaptações. A cada 4 anos, deve ser concluída uma etapa.
O senador Fleury, do Democratas de Goiás, criticou os problemas no setor de armazenamento no país e lamentou que o governo não esteja cumprindo o plano que previa a liberação de R$500 milhões para a construção e reforma de armazéns.
Ele disse que o armazenamento hoje está nas mãos das multinacionais que sabem o tamanho da safra e definem os preços. O ideal para ele seria que os próprios produtores recebessem dinheiro e pudessem ter estrutura para armazenar grãos nas suas propriedades.
Fleury lembrou que o Brasil é um país agrícola e que o campo garante o superávit, resultado positivo da economia.
Nós vivemos com superávit de commodities com muito orgulho, porque o que nós produzimos alimenta o mundo, não é guerra, não é arma.
O senador Assir Gurgax, do PDT, comemorou os índices divulgados sobre a economia, que revelam que o estado de Rondônia cresceu acima da média nacional em função da expansão da agropecuária.
Nos últimos 12 meses, a região centro-oeste cresceu 5,9%, o nordeste 4,2% e o estado de Rondônia 5%.
E segundo os dados divulgados, a agropecuária de Rondônia foi a que mais cresceu no país, 7,3% em 2011, 6% em 2012 e 2013 e 5% nos cinco primeiros meses deste ano.
Mesmo com todas as dificuldades, principalmente por conta da distância dos principais centros consumidores, da infraestrutura, ainda em construção pelo fato de ser um estado jovem, um estado novo, Rondônia cresce de forma espetacular. E tudo indica que vamos conseguir manter e até melhorar esses índices nos próximos anos em função do crescimento do agronegócio no estado.
O senador Antônio Carlos Rodrigues, do PR de São Paulo, defendeu a proposta de emenda à Constituição que prevê o pagamento de adicional de tempo de serviço de 5% aos magistrados e integrantes do Ministério Público a cada 5 anos de exercício na carreira.
Para ele, não é justo que, por exemplo, um juiz recém-empossado receba um salário praticamente igual ao de um desembargador com mais de 30 anos de serviço.
Ele considera que há uma baixa valorização dos salários ao longo da carreira, o que tem desestimulado alguns desses profissionais.
E isso, na opinião de Antônio Carlos Rodrigues, é ruim para a sociedade, que precisa de juízes e promotores capacitados e valorizados para prestarem o serviço público.
Na verdade, estes agentes do Estado são os únicos que não tem reconhecido e valorizado o tempo de serviço público. Todas as demais carreiras, em todas as esferas da administração, têm esse direito. É preciso reconhecer que esse foi um equívoco da reforma administrativa com a intenção de criar um teto salarial, mas que resultou um desestímulo à permanência no serviço público.
O Congresso Nacional vai promulgar amanhã a emenda constitucional que prorroga por mais 50 anos as atividades da Zona Franca de Manaus.
E a senadora Vanessa Graziottin, do PCdoB do Amazonas, disse que a prorrogação desse modelo de incentivo fiscal é muito importante para manter o desenvolvimento da Amazônia.
Ela lembrou que são 600 fábricas instaladas na Zona Franca, que geram 500.000 de empregos diretos e indiretos, movimentaram nos 5 primeiros meses deste ano 36 bilhões de reais e a expectativa é que até o final do ano o faturamento chegue a 80 bilhões de reais.
Este modelo muito importante para o Brasil, muito importante para a Amazônia, fundamental para o estado do Amazonas e inclusive para a preservação das nossas florestas, para a preservação da floresta amazônica.
Mas um problema na Amazônia Legal no estado de Rondônia preocupa o senador Valdir Halpe do PMDB.
É que com o fim das obras das usinas hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, no Rio Madeira, iniciadas em 2008, os trabalhadores que se deslocaram até Rondônia começam a voltar para os seus estados.
E isso, segundo Valdir Halpe, gera efeitos negativos na economia de Rondônia, como redução do valor dos imóveis e dos aluguéis e diminuição da atividade comercial, especialmente em Porto Velho.
E para combater o problema, Valdir Halpe sugeriu algumas medidas, como a instalação da zona de processamento de exportações no complexo portuário de Porto Velho, a construção da ferrovia Sapezal-Porto Velho, para escoar a produção mato-grossense pelo porto da capital de Rondônia, e a da ferrovia transcontinental que ligaria os oceanos Atlântico e Pacífico.
Não posso também deixar de mencionar nesta intervenção um antigo projeto que prevê a construção das usinas de Tabajara em Machadinho do Oeste e da Binacional Projeto Conjunto do Brasil e da Bolívia. Um período pós-usinas pode encadear um novo momento pré-usinas, valendo-se do know-how que adquirimos nos últimos 6 anos.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue para 0800-61-2211. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Rita Zumba e Osório Anquises. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite.